Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Melnyk para a apresentação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco, senhores: o senhor Juliano Melnyk, diretor-presidente; o senhor Carlos Wollenweber, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Melnyk. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.melnyk.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para Melnyk, que serão respondidas após o término da teleconferência. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Melnyk, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Passamos agora a palavra ao senhor Carlos, que fará a apresentação dos resultados e, no final da apresentação, abriremos para perguntas e respostas. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É com muita satisfação que me junto hoje ao time da Melnyk, depois de 2 anos e meio como CFO da Even, para apresentar os resultados operacionais e financeiros da companhia nesse primeiro trimestre. Como todos sabem, a Melnyk, ela fez seu IPO no final de 2020. Foi uma oferta 100% primária e nosso objetivo foi potencializar o crescimento da companhia na região sul do país. No slide 2, nós apresentamos como destaque o crescimento da Melnyk até esse primeiro trimestre. No gráfico esquerdo superior da página, apresentamos o volume total de VGV lançado. No ano seguinte ao IPO, a Melnyk, ela lançou um VGV total de 1,1 bilhão, representando um crescimento de 62% em relação ao ano de 2020, pré-IPO. No primeiro trimestre desse ano, nós já lançamos 578 milhões de VGV total, um crescimento de 23% em relação ao primeiro tri do ano passado. Quanto aos indicadores financeiros, a nossa receita líquida no trimestre foi de 207 milhões, um crescimento de 25% em relação ao primeiro tri de 2021. Nosso lucro bruto no tri foi de 60 milhões e representou um crescimento de 50% no período, potencializado pela expansão da margem bruta, que foi de 29% nesse trimestre. Nosso lucro líquido foi de 22 milhões, um crescimento de 47% em relação ao primeiro tri de 21 e a margem líquida de 11% no tri. Também eu gostaria de destacar, como apresentado no gráfico de pizza do lado esquerdo do slide, que nós encerramos o trimestre com um banco de terrenos bastante robusto, com um potencial total de 5 bilhões de VGV, sendo que mais de 30% do land bank ele é composto por projetos já aprovados. Passando para o próximo slide, nós apresentamos os empreendimentos lançados no trimestre. Nós lançamos o Nilo Square Residencial, com VGV total de 426 milhões, o Zen Resort, pela urbanizadora, com VGV de 110 milhões, e o Open Protásio, no segmento residencial econômico, com 42 milhões de VGV, totalizando 578 milhões lançado, sendo 267 milhões a participação da Melnyk. Como percentual de VGV, o segmento de alta renda representou 74% dos lançamentos, a urbanizadora 19% e o segmento residencial econômico 7%. Conforme já comentado, o volume de lançamentos foi 23% superior ao primeiro tri de 2021. No slide 4, apresentamos as imagens dos projetos lançados nesse trimestre. Passando agora para o slide 5, apresentamos a performance das vendas. A VSO dos lançamentos no trimestre ela foi bastante saudável, de 27%, o que demonstra a nossa assertividade dos produtos oferecidos ao mercado. Das vendas de remanescente, no entanto, nós tivemos uma VSO tímida, de apenas 3%, por dois motivos. O primeiro deles, nos meses de janeiro e início de fevereiro, eles foram negativamente afetados pela terceira onda do Covid. O segundo motivo, ele é bastante positivo. A Melnick, ela retomou o Melnick Day, o maior evento imobiliário de vendas da região sul do país, de forma presencial, realizado agora no primeiro final de semana de abril. Conforme esperado, nós tivemos uma mobilização forte do time de vendas e também das imobiliárias parceiras para esse evento. E esse resultado superou as nossas expectativas. Portanto, no mês de março, nós tivemos um represamento natural das vendas, que foram formalizadas na realização do MEDEI. Tendo dito isso, depois da realização desse evento, nós encerramos o mês de abril com as vendas de remanescente um pouco acima do projetado pela direção da companhia. Outro ponto que eu gostaria de destacar, apresentado no gráfico de barras do lado direito inferior da página, das entregas previstas para esse ano, aproximadamente 80% das unidades já estão vendidas. No slide seguinte, nós apresentamos as nossas entregas. Nós entregamos dois empreendimentos nesse trimestre, o Vivio Lindóia, no segmento residencial, e o Sunset, da urbanizadora, totalizando 136 milhões de VGV. Passando para o slide 7, apresentamos a abertura do nosso estoque. Nós encerramos o trimestre com 1,3 bilhão de estoque na participação da Melnick. Importante destacar que 74% desse estoque está em fase de construção, sendo que 2/3 da parcela em construção será entregue apenas de 2023 em diante, conforme apresentado no gráfico do lado esquerdo da página. Na parcela do estoque concluído, que totaliza 328 milhões, 53% é estoque comercial, onde a Melnick adotou uma estratégia de locação reversível em vendas. Atualmente, 20% do nosso estoque comercial já está locado. No próximo slide, detalhamos nosso banco de terrenos. Nós encerramos o trimestre com 5 bilhões de VGV de terrenos, sendo 3,6 bilhões a participação da Melnick, compostos por 32 terrenos ou fases de lançamento. Vale destacar que nós temos mais de 30% dos empreendimentos em Land Bank já aprovados e, portanto, prontos para serem lançados no melhor momento de mercado. Em linha com a estratégia de crescimento do lucro líquido da companhia, atualmente 20% do nosso banco de terrenos, priorizando aqueles de giro rápido, foram adquiridos em caixa. Passando agora para os indicadores financeiros no slide 9, fica claro o crescimento consistente da Melnick desde o seu IPO. Conforme já comentado nos destaques, a nossa receita líquida cresceu 25% ano contra ano e, devido à expansão da margem bruta no período, o nosso lucro bruto cresceu 50%. No trimestre, nós entregamos 22 milhões de lucro líquido, representando 11% de margem líquida ou 19,5% antes da participação dos minoritários no resultado. O lucro líquido da companhia cresceu 47% no período. E por fim, passando para o slide 10, apresentamos nossa estrutura de capital. Nós encerramos o primeiro trimestre desse ano com caixa líquido de 350 milhões, que representa um caixa líquido sobre o patrimônio de 28%. Ao longo dos últimos trimestres, nós tivemos consumo operacional de caixa, em linha com a nossa estratégia pós-IPO de investimento do capital de oferta no crescimento da companhia. Com isso, eu passo agora para o Juliano, CEO da Melnick.
Olá. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui hoje. Iniciamos o ano com um cenário bem desafiador, com alta de juros e inflação, né, além de instabilidade no cenário externo com a guerra da Ucrânia. Apesar disso, seguimos com os nossos planos de médio prazo, crescendo o volume da operação e margem, lançando quase 600 milhões no trimestre, com bom resultado de vendas. Além disso, o trimestre trouxe crescimento de receita e lucro. Mesmo com o cenário inflacionário, continuamos com os custos controlados e bem preparados para enfrentar esse momento, com zero dívida corporativa e caixa robusto. Essa situação nos permitirá, ao longo do ano, junto com a baixa concorrência na praça, capturar oportunidades de compra de terrenos e parcerias. Por fim, em uma melhora de cenário e mercado, estamos prontos para acelerar ainda mais nossos lançamentos, pois temos uma parte importante do nosso Land Bank já aprovado. Obrigado a todos, estamos abertos a perguntas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para remover a pergunta da fila, digitem asterisco 2. Seguimos com Elvis Credential, BTG Pactual. Pode prosseguir.
Bom dia, Carlos e Juliano. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre vendas, tá? Se vocês puderem comentar um pouquinho como que está o ritmo de vendas até a segunda metade agora, né, do segundo tri. Principalmente se puder entrar um pouco mais em detalhes ali sobre o Melnick Day, né, que vocês comentaram no release, como que foram as vendas ali no evento, como que elas se comportaram comparando com a expectativa de vocês para o evento. E a minha segunda pergunta é com relação às margens, né? Elas atingiram ali um patamar de 29%, acima da margem REF, da margem do estoque. Eu queria entender se teve algum efeito específico aqui que ajudou a margem a chegar a esse patamar e como que a gente deveria imaginar ela daqui para frente. É isso. Obrigado.
Bom, Elvis, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Eu vou responder aqui a primeira sobre vendas e deixo o Carlos ali responder a segunda sobre margem. Né? Nós tivemos, né, no início aqui de abril, o nosso evento, né, o Melnick Day, e não vou abrir agora o número, né, isso acho que é pauta para o próximo, para a call aí do próximo trimestre, mas o que eu posso adiantar é que foi muito positivo. Né? Nós tivemos um evento assim, surpreendente em termos de adesão do mercado, né? E isso nos ajudou muito, né, nas vendas de todos os segmentos, né, nos ajudando a baixar nossos estoques. E então foi um movimento bem positivo e esse movimento tem seguido, né, então mesmo após o evento, onde normalmente a gente chama que ele dá uma ressaca, né, porque tu faz um grande evento e chupa muito do mercado, mas mesmo assim o mês posterior tem se mostrado bem resiliente, né, então realmente foi um evento muito bom. Por fim, também, né, o nosso grande lançamento dos trimestres, né, do trimestre, os dois principais, que foram na urbanizadora, o Casa Zen, né, se vendeu praticamente 100% do empreendimento, com margens muito boas, e o Nilo Square, que na verdade é o maior lançamento da nossa história, ele estava sendo lançado por fase, e a primeira fase é a maior delas, que foi ao mercado, tem respondido muito bem, com vendas consistentes, fluxos muito bons também, com margem muito positiva. Então, a gente está começando aí o ano com bons números aí no nosso parecer, em termos de desempenho comercial. E eu vou deixar aí o Carlos responder um pouquinho sobre a margem.
Bom, Elvis, vamos lá. Aqui é o Carlos falando. A margem bruta nesse trimestre ela foi muito boa. A gente vê a margem bruta da companhia estável. Mas um dos pilares, só para recordar, né, quando nós fizemos o IPO da companhia, é aumentar a nossa participação dentro do VGV que nós já colocamos no mercado. Então, em linha com isso, nós estamos comprando hoje mais terrenos com caixa, aqueles terrenos com giro rápido. Isso faz com que os terrenos adquiridos em dinheiro e não com permuta financeira, eles tenham uma margem bruta maior. Foi o que aconteceu nesse trimestre, né? O Nilo, ele foi um empreendimento que nós compramos já nessa configuração, e, portanto, ele ajudou a margem do trimestre a ser uma margem em linha com a nossa estratégia de longo prazo, que é absorver uma margem e um resultado maior nesses empreendimentos. Tá? Olhando um pouco mais para frente, que nem o Juliano adiantou, no segundo trimestre a gente espera um volume maior, né, de receita em função do MDI, mas a gente não espera uma margem tão alta como a gente teve agora nesse primeiro trimestre em função das vendas, o que é natural. Olhando daqui para frente, a gente espera uma estabilidade com viés positivo. Tá? Então, espero que eu tenha respondido aí a tua pergunta.
Tá ótimo, Juliano e Carlos, ficou bem claro. Obrigado, bom dia.
Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E para remover a pergunta da fila, por favor, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem. Obrigado. Seguimos sem perguntas por telefone até o momento. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1 e para remover a pergunta da fila, basta digitar asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Por favor, aguardem enquanto aguardamos novas perguntas. Obrigado por terem aguardado. Reabriremos para mais uma pergunta de Elvis Credêngio, BTG Pactual.
Bom, pessoal, se ninguém tem mais perguntas, acho que vale falar aqui um pouquinho sobre lançamentos, né? Se vocês puderem dar uma cor, como que está o plano da companhia para 2022, em termos de volume, tipo de produto que vocês têm aí para os próximos meses, seria legal. Obrigado.
Oi, Elvis. Aqui é o Juliano novamente. Como sabe, a gente não dá guidance de lançamentos, né? Apesar de a gente ter um land bank já aprovado, bem robusto e, obviamente, caixa suficiente para trocar os projetos, a companhia sempre tem um enorme respeito pelo mercado, né? Então, nós vamos colocando lançamento a lançamento e olhando o mercado. Né? Nós temos, logicamente, a sequência do Nilo Square, né? Como falei, nós fizemos iniciamos o lançamento da primeira fase. Temos aí a sequência do projeto e aí demais projetos nós vamos observando, né, o nosso resultado de cada lançamento, né, e os estoques para ir colocando. Né? Mas como eu disse, em relação a gente observar os lançamentos aí do trimestre, também do trimestre anterior, a gente tem tido aí bons resultados, né, que nos deixa de certa maneira aí mais confortáveis para ir seguindo, né, apesar do cenário desafiador aí, macroeconômico do país externo, de seguindo, pois, por enquanto, os empreendimentos aqui estão respondendo muito bem. Né? Então, não vou te deixar com um número, mas vou te deixar com esse sentimento que realmente o passado tem demonstrado aí que a gente está no caminho certo e pode seguir colocando produtos na rua. Tá bom? Obrigado.
Tá ótimo, Juliano. Obrigado. Bom dia.
Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Retorno a palavra ao presidente da companhia, senhor Juliano Melnick, para as considerações finais.
Bom, então, muito obrigado aí a todos pela audiência aqui. Queria pedir desculpa aí pelo problema técnico aí que tivemos aí na passagem do material, mas a gente espera estar corrigido aí para o próximo call. Então, muito obrigado a todos e um bom dia.
Obrigado. A teleconferência da Melnick está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.